Conversas com Bonaparte. José Alberto Portela Bonaparte e José Antônio Borges, dois mestres da Universidade Federal do Rio de Janeiro, num papo informal, tendo a química e a tecnologia como pano de fundo, mostram os caminhos da ciência. Aqui e agora, na Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Bom, Bonaparte, que legal você por aqui. Sabe que eu fico contente quando você vem aqui no INSEE, né? Porque a gente sempre tem alguma coisa interessante para falar, né? Você gosta realmente de eletricidade, né, meu amigo? Isso aí é uma coisa que dá para perceber. Fala eletricidade, seus olhos parece que saltam, brilham, não sei, né? De onde vê esse seu interesse pela eletricidade, pela química, pela física? Você tem interesses múltiplos, né? Você parece um homem de sete instrumentos.
Na realidade, quando eu era pequeno, talvez com 4, 5 anos de idade, eu sentia uma enorme necessidade de saber como é que as coisas funcionavam. Eu andava na rua, via fios presos no poste, via lâmpadas, via carros se mexendo, e o que mexia muito comigo era o fato de eu querer saber como é que tudo aquilo funcionava e como tudo aquilo agia.
É interessante, né? Porque isso fazem muitos anos. Você ainda lembra, tem essa imagem de você passando na rua e olhando para os fios, Bonaparte?
Lembro, sim. Eu acho bastante interessante. Eu andava por lá, onde eu morava, eu via aquelas coisas diferentes. E para mim surgiu um mundo engraçado. Eu tinha o meu mundo em casa, com os meus pais, com a família, com tudo, e tinha o mundo da rua. E o mundo da rua era diferente do que eu tinha dentro de casa. E aquilo, de uma certa forma, me deu aquela necessidade de querer saber como é que tudo que estava ali funcionava, como é que as coisas eram, por que que as lâmpadas acendiam, por que que o tempo mudava. Então...
Mas então, Bonaparte, você aprendeu isso tudo no ITA, não foi? Você especializou esses seus conhecimentos?
Na realidade, não foi no ITA, foi no IME. Porque o meu pai era militar, depois ele foi oficial técnico e ele trabalhou muitos anos no IME. E eu, entre 5 e 13 anos de idade, 14 mais ou menos, eu vivia lá. Eu era o filho do Bonaparte, então eu estava sempre lá.
Seu pai é autoridade, né? Seu pai... Então, ninguém ia mexer com o filhinho do Bonaparte. O que que ele era? Coronel, general, o quê?
Ele, na época, era coronel.
Então, você chegava lá no IME e ia entrar direto nos laboratórios, né?
Na realidade, no começo, ele tinha lá alunos, tinha uns sargentos e tudo, e ele que tinha que me dar tarefa. A tarefa que ele me dava era pegar equipamentos eletrônicos velhos e me dar eu desmontar. Ele botava mais ou menos um sargento e olho lá em cima de mim para ver se eu não me queimava com ferro de soldar, e eu ia pegando aqueles aparelhos antigos e tirando as pecinhas uma por uma e separando. Aí veio a ideia. Eu comecei a separar os componentes, aprendi o que era um capacitor, o que era uma resistência, o que era uma válvula, e fazia a separação de todos os materiais, obviamente, pela sua forma. Depois veio uma segunda ideia, testar aquilo, o que prestava. Aí eu comecei a aprender coisas de eletricidade e de eletrônica exatamente a fazer isso. Na mesma época também eu me envolvi com fotografia, aprendi a revelar filmes, ia no laboratório de química, via os explosivos que eles tinham lá. Foi uma iniciação bastante interessante.
Que coisa boa, né? Como criança, e você, uma criança na verdade é uma esponja, né? Qualquer coisa ela não só entra, como ela também se modifica, né? Você é capaz de pegar as informações que tem ali naquela válvula, entender aquilo, experimentar e não encher o saco de fazer vários experimentos até que funcione, né? Você deve ter feito muita coisa.
Sim, é. Porque a grande mola mestra, como eu te disse, era a curiosidade. Enquanto eu não dominasse um fato de saber como aquilo funcionava e eu podia utilizar aquilo de uma maneira prática, aquilo me perturbava bastante. Eu chegava de noite, ficava pensando... Como eu lembro, eu conto a história do controle remoto, que foi o quê? Começo dos anos 60, mais ou menos, veio uma televisão Motorola americana e ela tinha um controle remoto. E eu fiquei cismado com aquilo e fiquei imaginando como funcionava. Fiz até um esquema de uma série de dados ligados ao sistema. Pouco tempo depois eu consegui o manual da televisão e tive o prazer de ver que a maneira que como funcionava, que eu concebi, era exatamente como ela funcionava.
Que coisa boa, né? É porque você, aqui entre nós, né, você é um pouquinho superdotado, né, em termos de conhecimento, né, sempre foi meio inteligente demais, né?
Eu não posso dizer que eu seja, eu acho que foram um pouco as circunstâncias de uma série de coisas que aconteceram. E o que realmente me perturbava era isso. Eu queria saber a história das coisas e como elas funcionavam e como elas chegavam ao resultado.
Pois é, e você ficou realmente muito craque nessas áreas mais técnicas. Raras são as crianças hoje que têm a oportunidade de mergulhar nessas coisas básicas, são ciências básicas, na verdade, né? As pessoas hoje têm muitos jovens, mas já pegam coisas prontas, por exemplo, pegam um aparelho, monta, mas já com peças prontas. Você não, você mergulhou lá na, quase nos átomos, né?
Claro, claro. E isso para mim, o meu pai, por um lado, ele era uma pessoa muito dura como pessoa, mas ele assinava várias revistas e ele fazia questão que eu folheasse no começo e depois fosse procurar entender e ver e tirar conclusões em relação a isso. Então, eu acompanhei, por exemplo, a evolução da própria válvula eletrônica. Quando o transistor foi inventado, eu comecei a ver as primeiras coisas, e depois, quando o primeiro rádio de pilha veio, e uma série de fatos, a gravação magnética, a parte de alta fidelidade, e aí isso levou, digamos, eu tinha de 13 para 14 anos, estudei os livros do meu pai e construí um receptor regenerativo com uma válvula. Enrolei a bobina naquele pedaço de papel de dentro de um rolo de papel higiênico, aí depois montei aquilo com um capacitor variável, com a válvula, os componentes eletrônicos, um fone de ouvido, e todo mundo ouvia. Isso foi para a Feira de Ciências, eu ganhei um prêmio, e eu estudei que um grande problema dos rádios é você separar perfeitamente as estações. E esse meu rádio eu ajustei direitinho que ele separava todas as estações corretamente.
Que coisa boa. E então você, os seus amigos deviam dizer assim, mas esse cara aí é um especialzinho, né? Seus, ficavam admirados, seus colegas, né? O cara que montou um rádio, já imaginou um garoto montando um rádio? Não era uma coisa de brincadeirinha não, né?
Era uma coisa fascinante, né? É claro que...
E as meninas ficavam fissuradas em você ou não?
Mais ou menos, era meio... As moças, eu acho que não gostavam muito de coisas de ciência, assim. Elas olhavam, achavam... Ou dizia que o cara era produtivo, que o cara era interessante, mas pegar ferro de soldar na mão, chave de fenda... Não era, na época, uma coisa que combinasse muito com elas.
Com mulher, né? Porque você sabe que hoje em dia... Eu que dei aula durante vários anos, eu observei um crescendo no número de pessoas do sexo feminino nas áreas técnicas. Quando eu comecei a dar aula na engenharia, tinha uma aluna na sala, uma. Quando eu saí, era 50%, metade homem, metade mulher. Ou seja, houve uma mudança de conceito, não houve, Bonaparte?
Claro, claro, houve. Eu mesmo, quando eu fiz engenharia química, a nossa turma era grande. Nós tínhamos 80 alunos, eram 7 moças apenas.
Mas eu acho que as mulheres estão mudando o seu patamar de interesse.
Claro. Né?
Então, de certa maneira, também se libertando de certas questões conceituais que as famílias impunham, né, para as meninas. A menina tem que estudar isso, aquilo, tem que ser professora, tem que ser... Nunca ser engenheira, nunca ser uma comandante de navio, né? Isso é uma coisa impensável no passado e hoje em dia é muito comum. Mas vamos mudar de assunto aqui. Química.
É.
Outro dia você me levou lá no seu laboratório de química. Rapaz, você deu um show, hein? Você me reproduziu as experiências de Rutherford. Você me... Nossa Senhora, quanta coisa importante. E você tem lá na tua mão, e os seus alunos devem ficar encantados com isso, né?
Não, é uma coisa fascinante, porque realmente o lado do ensino foi uma coisa muito forte na minha vida. E eu sempre procurei montar esses equipamentos, fazer a manutenção deles, aprimorá-los para procurar cada vez mais utilizar como uma ferramenta para ensinar. E realmente aquilo que você viu foi uma ideia de você fazer vários experimentos que depois levaram a eles fazerem conclusões para outros estudos mais completos.
Pois é, você na verdade traz para os alunos, eu acho, que aquela paixão que os antigos tinham, né? Imagino, um cara como Rutherford, que eu estava falando, né? No laboratório dele, ele devia ficar apaixonado com aquelas coisas e os resultados aparecendo. E você, de certa maneira, faz isso. Você faz os alunos se apaixonarem pelos fenômenos da natureza, fenômenos assim que são, não são triviais, digamos assim, tem que ser realmente estudados e compreendidos de uma maneira que não é muito simplesinha, né?
Claro. Não, de uma certa forma, isso reflete em mim, me deixando feliz. Ou seja, na realidade, o fato dos olhos dos alunos brilharem e vem a ver com aquilo que eu comentei há pouco com você, a questão daquela necessidade, para mim, da descoberta. Então, os meus olhos, quando eu tinha 5, 6 anos, eles brilhavam porque eu queria saber como aquelas coisas funcionavam. E exatamente o que você comentou, o fato de uma série de acontecimentos que nós temos na vida moderna levam as pessoas a uma passividade, às vezes, em relação a certos fenômenos e fatos. Ou seja, o fulano fez uma experiência boba, que o resultado não tem graça nenhuma. Então, cabe a quem faz esse trabalho procurar motivar a pessoa. E o que é realmente uma grande vitória é você ver os olhos das pessoas brilharem porque elas estão entendendo aquilo.
É porque eu acho que, hoje em dia, a maioria das pessoas jovens tem muito contato com a tecnologia digital, né? Computadores, celulares. E elas, eu acho que muita gente jovem pega esses utensílios e produz algumas coisas diferentes. Mas nessa área de ciências básicas, eu acho que, eu sinto que não há um incentivo para as crianças estudarem essas coisas mais da natureza mesmo, da essência da natureza. É como se pegassem a tecnologia e fizessem uma tecnologia maior, mas esquecendo da base que é a ciência, que vem da química, que vem da física e da biologia também, né? Então, eu vejo pouco interesse. Será que é marketing que está faltando na ciência?
Não. O lado que acontece, na realidade, na minha opinião, vem a ser o seguinte. Um dos grandes problemas hoje em dia é a questão da pessoa se formar e ter um emprego, ter uma carreira e ter uma certa certeza em relação a isso. Então, a grande realidade que acontece é que já vai havendo uma objetividade na educação hoje em dia para que a pessoa faça apenas aquilo que vai levar a um resultado dela ganhar dinheiro, dela ter um bom emprego, dela ter uma certa estabilidade em relação às coisas. Ou seja, aquele fato de você mexer com uma máquina ou você fazer uma medida pela paixão, de você estar ali conversando com ela, de você estar vendo aquela evolução, está diminuindo muito. Eu acredito que seja a consequência da realidade da vida das pessoas, que leva a esse sentido.
É, mas eu acho que isso, no fundo do fundo, acaba gerando um emborrecimento, não é não?
Certo.
Na medida que você não entende o universo, você não entende quem nós somos, quais são os fenômenos da natureza, eu acho que a nossa sociedade se emburrece. Né? Eu não sei se isso tem uma solução ou se eu estou sendo muito exagerado nas minhas conclusões, mas eu sinto que há uma modificação. Né?
Eu vejo, até com outros professores lá de fora, e colegas e pessoas, na realidade isso vem a ser um problema universal.
Universal, é exatamente a minha sensação, que não é uma coisa de Brasil. É uma coisa do mundo inteiro, né? As pessoas se afastando das ciências básicas. Estou falando o jovem. Claro que depois você vai ter pessoas já num nível de idade maior que vão estudar isso e vão trabalhar nisso. Mas o jovem não quer muito saber disso, né?
Não, não quer saber. Ele quer, às vezes, coisas imediatas que deem, vamos supor, facilidade, que deem a ele independência e o perder tempo de você ficar observando, de você fazer. É algo que está cada, por exemplo, você levar hoje em dia uma criança para pescar. Ela vai dizer, puxa vida, isso é muito enjoado, ficar aqui esperando o peixe morder uma isca, não tem graça nenhuma.
É, aí vai ficar jogando um videogame em que ele vai fazer exatamente a mesma coisa, só que digitalmente, né? Chatura por chatura, tudo a mesma coisa.
Claro.
Bom, só uma outra coisa que outro dia você estava me falando é átomos, né? Átomos são coisas muito interessantes, né? E você é apaixonado por átomos, né? Por teorias atômicas.
Certo.
Mas me diz uma coisa, eu nunca entendi muito bem essa história de átomos, até já me falaram que átomos são coisas que não existem, que foram inventadas pela cabeça das pessoas. Isso é maluquice, né? Claro que é, né?
Claro, é, de uma certa maneira, sim. O problema é que, especialmente essas ciências, nós temos um mundo macroscópico, que é esse que nos cerca, que são os objetos que nós pegamos, que nós manipulamos de uma maneira ou de outra, que se modificam, às vezes, na frente da gente. E há um todo mundo, que é o chamado mundo microscópico, que envolve uma faixa de tamanho que mesmo os instrumentos mais modernos, por exemplo, os microscópios eletrônicos de varredura, os microscópios de força atômica, especulam sobre eles, mas ainda têm dificuldades para realmente mapear esse tipo de material. É claro que as coisas têm mudado com a nanotecnologia, com uma série de áreas desse tipo. Então, na realidade, tudo que nos cerca são fenômenos macroscópicos. E o que nós fazemos é especular sobre fenômenos microscópicos. É claro que essa história toda, quem estuda química, vê que há vários lados. A própria palavra átomo, que a vem do grego, significa negação. Tomos é divisão, ou seja, seria o menor ente que você não conseguiria dividir mais. Então, por exemplo, nós sabemos que uma molécula de hidrogênio é constituída de dois átomos de hidrogênio. Agora, o átomo de hidrogênio tem uma constituição, que ele tem um núcleo que pode ter um próton e a nuvem eletrônica que tem um elétron. É claro que você vai dizer, eu posso tirar o elétron, o próton vai ter tal comportamento. Mas aí eu já estou dividindo o átomo. Então, na realidade, hidrogênio, que você pode falar como hidrogênio, a menor quantidade é uma molécula, que é constituída de dois átomos. E repare que esses conceitos sempre têm um fundo de verdade. Tem dois filósofos gregos chamados Demócrito e Leucipo que especularam sobre esse termo, átomos, átomo. E o conceito deles ficou até hoje, ou seja, essa ideia que há uma entidade mínima que você não pode mais dividir, vai até hoje, digamos, sendo considerada como séria.
É muito interessante, e é mais interessante ainda pensar que esses tipos de ideia foram explorados há tantos anos, né? Já imaginou, antes de Cristo, sei lá quanto tempo, já ficar elucubrando sobre a existência de alguma coisa que não possa ser dividida, né? Vai, tudo pode ser quebrado, partido, mas aquilo não pode. Bom, a gente hoje sabe que pode, né? Pode-se pegar o átomo e partir no meio, isso pode causar uma explosão que destruiu Hiroshima, Nagasaki, essas histórias todas, né? Mas o conceito de átomo é bem legal, né? Não?
É um negócio muito interessante, porque realmente é a ideia muito forte, por exemplo. Para nós químicos, a química é a ciência das transformações dos materiais. E nós temos que ter um conhecimento muito profundo da estrutura da matéria. Então, quando você estuda química, estuda-se a teoria atômica, estuda-se esses detalhes, porque é muito importante a gente entender como a matéria vai ser constituída. Você vê que as próprias leis, a ideia do átomo, que os postulados de John Dalton dizia, que substâncias que tenham átomos iguais podem ser consideradas, por exemplo, como elementos químicos. Um elemento químico, ou seja, teoricamente, vamos supor, enxofre. O enxofre ultrapuro, ele é constituído apenas de átomos de enxofre. O ferro ultrapuro, ele é constituído apenas de átomos de ferro. Então, o que que acontece? É de grande ideia, grande importância o conceito de átomo para você poder especular e trabalhar em cima com a estrutura da matéria.
Eu acho muito, muito especial isso. E o conhecimento das pessoas hoje, dos cientistas, sobre átomos é enorme, né? Você vê que está deixando de ser uma coisa de especulação e passando a ser uma coisa de conhecimento real a partir do momento em que você pode visualizar isso, você pode representar isso, por exemplo, em três dimensões, que no passado era impossível você representar objetos em três dimensões em movimento, né? Na tela do computador você coloca aquilo ali, você elucubra, você vê uma molécula, você pensa, H2O, ah, é uma coisa paradinha, né? Um H e um 2, né? Dois Hs e um oxigênio lá paradinhos. Não, eles ficam em movimento, pendular, né? Muito interessante.
Não, muito interessante.
Então, olha só, para a gente concluir essa história, prêmios Nobel. Prêmios Nobel, como é que se fala?
Nobel.
Prêmios Nobel.
É o prêmio Nobel, que na realidade a história toda é o seguinte. Um cientista sueco chamado Alfred Nobel, ele fez uma grande invenção. Uma invenção muito perigosa, na realidade. Ele descobriu que um explosivo, que na época era fabricado como o trinitroglicerina e o, também o trinitrolueno, pelo qualquer impacto eles explodiam. E ele concebeu a seguinte ideia. Pequenos micro-organismos chamados diatomáceas, são cascas desses pequenos organismos, eles formam um material chamado terra diatomácea. E quando você mistura essa terra diatomácea com explosivo, o explosivo fica diluído ali dentro. Então você pode fazer um material que, é a, que ele criou, que foi a dinamite, que vem do alemão dina, força, mit. Ou seja, aquilo que traz a força guardada dentro dele. E como é que você detona esse material? Você pode jogar uma banana de dinamite no chão, pode transportar, que não acontece nada. Você tem que ter um dispositivo que crie uma onda de choque adequado na banana de dinamite e ela vai explodir. Então, qual foi a história? Alfred Nobel ficou temeroso de ter construído uma coisa tão perigosa, tão causadora de problemas se não fosse bem utilizada, que ele resolveu dar o valor à ciência que criou isso. Então, ou seja, a ciência que cria as coisas, ela merece ser premiada. E aí ele criou os prêmios Nobel, cuja ideia foi premiar certas pessoas por sua contribuição em determinada área.
Bom, a gente lembrar que Alfred Nobel ficou podre de rico com essa invenção, né?
Claro, claro.
Alguma coisa que, olha só, engraçado, como as coisas que destroem, elas causam riqueza numa quantidade tão extraordinária, né? Você vê, por exemplo, drogas que destroem o ser humano causam riquezas assim muito concentradas, armas, né? E eu acho que o caso específico dele, claro, foi ele domou as substâncias explosivas, né? O que ele fez foi o TNT, que explodia facilmente, a nitroglicerina, a gente vê até os desenhos animados das pessoas jogando nitroglicerina no chão, aquele troço explodindo, né? E domou, gerando a dinamite, uma coisa mais controlada, né? Mas, no final das contas, é um instrumento de destruição. Eu acho que na cabeça do Alfred Nobel, isso também devia dar um certo nozinho, né? E ele disse, bom, deixa eu me redimir aqui com a humanidade, vou criar um prêmio que é para eu pegar meu dinheiro que foi gasto, que foi ganho gerando destruição, né? No final das contas, e fazer com que isso, de certa maneira, beneficie a humanidade, no sentido em que ele faz com que as pessoas tenham vontade de ganhar o tal prêmio e trabalhem e se dediquem, e realmente é um prêmio que tem produzido resultados extraordinários, né?
Claro, claro, é um mecanismo de avaliação muito importante e de verificação da evolução do próprio conhecimento. Você vê, na teoria atômica, vários daqueles, Rutherford, Schrödinger e Einstein, ganharam prêmio Nobel. Muitas vezes não fica muito claro para a pessoa por que eles ganharam. Você vê, por exemplo, Einstein ganhou, na realidade, o prêmio Nobel por ter estudado o formalismo do efeito fotoelétrico. No entanto, ele é bem mais conhecido por uma teoria que ele fez depois, que foi a teoria da relatividade. Prêmios Nobel acontecem em famílias, por exemplo. Uma família famosa é a família da Madame e do Pierre Curie. Ou seja, o Pierre ganhou devido à área de contribuições na área do magnetismo. A Madame ganhou também nessa área, mas ganhou um segundo prêmio Nobel de Química, porque o primeiro foi de Física. Ela ganhou pela descoberta e caracterização do rádio. Depois, na família, aconteceram ainda mais coisas. Aí, a filha dela, Irene, com o marido, Julio, ganharam o prêmio Nobel devido à experiência na área de radioatividade. E a Marguerite Perret, aluna dela, ganhou o prêmio Nobel porque descobriu França. Ou seja, foi uma família que apareceram 5 prêmios Nobel. Mas reparem, a Madame tem o prêmio Nobel de Física e depois ela teve o prêmio Nobel de Química. Linus Pauling teve o prêmio Nobel de Química, depois o Prêmio Nobel da Paz pela série de contribuições que ele fez. Agora, um cara que eu gosto muito é o John Bardeen, que é um dos inventores do transistor, que ganhou junto com o Shockley e o Bratton o Prêmio Nobel pela descoberta do transistor. Um Prêmio Nobel de Física. E anos depois, Bardini ganhou um outro prêmio Nobel de Física. Ele tem dois prêmios Nobel de Física, porque ele escreveu uma teoria dele para o fenômeno da supercondutividade. Hoje em dia, sabe-se que materiais em condições especiais, eles conduzem a corrente elétrica muito melhor do que os condutores elétricos, como fios de cobre, conduzem. Então, esse fenômeno é chamado supercondutividade, ou seja, Bardini ganhou dois prêmios Nobel em consequência disso.
Muito legal, né? Eu fico pensando, são pessoas extraordinárias, realmente, né? Eu não sei se são pessoas extraordinárias ou se eles conseguiram montar equipes extraordinárias, né? Muitas vezes, o trabalho, especialmente hoje em dia, o trabalho de ciência é um trabalho de equipe, né? Não é um só, uma pessoa só. Mas eu também acredito que tem certas pessoas que são catalisadoras, né? Uhum. Que elas conseguem mover as outras pessoas no sentido de que essas pessoas trabalhem todas na mesma direção e aí consigam resultados extraordinários. O Bonafácio, olha só, eu acho que a gente tem que parar por aqui, a gente está falando demais hoje. Uhum. Nós demos tanta volta na nossa história, mas é isso aí. Conversas com o Bonafácio nunca têm um sentido único, sempre vão, né? Vai para a química, vai para a física, vai para o espaço, vai para os átomos, né? É isso aí, Bonafácio é um nosso guru de assuntos de tecnologia, de assuntos de ciência, né? Suas despedidas de hoje, Bonafácio?
Diga.
Suas despedidas?
Não, eu vou falar então. Não, eu realmente fiquei muito feliz de a gente ter conversado hoje e essa sequência é bastante interessante porque me traz uma lógica da melhor maneira de levar a todos como essas ideias evoluíram.
É isso aí. Ciência e tecnologia, na verdade, é o nosso dia a dia, né, Bonafácio? Eu acho que mais seu do que meu é muito focado na computação, mas você é um homem lá das reações químicas, lá dos átomos, das coisas especialíssimas que tem na natureza, no nível microscópico, que você entende como ninguém. Querido amigo, obrigado pela sua presença aqui, e o próximo vai ser interessante, né?
Tomara.
Qual vai ser o nosso assunto? Segredo ainda.
Eu ainda não tenho. Vai ser algo em relação à sequência nessa ideia. Acredito que seria talvez um pouco de como esses fatos entraram na minha vida e outras coisas paralelas, como, por exemplo, estrutura molecular, a difração de raio-x que eu fui estudar depois, até mesmo usar computadores para isso, foi algo que me marcou bastante.
É isso aí. Um abração, mana. Até a próxima semana.
Tá, até a próxima. Um abraço.